Podcast Unesp.
O podcast Unesp, em parceria com a área de hidráulica e irrigação do campus da Unesp em Ilha Solteira, publica noticiários sobre agricultura irrigada e agroclimatologia. A proposta é sempre orientar as formas de manejo racional da água e energia. Fernando Brás Tangerino, professor e engenheiro agrônomo do campus da Unesp em Ilha Solteira, explica como irrigação e evapotranspiração podem caminhar juntas dentro das plantações, para que as raízes recebam um volume adequado de água.
Não existe diferentes águas para os diferentes sistemas de irrigação. O que a irrigação tem que fazer é pagar a conta da evapotranspiração. A evapotranspiração é a perda de água por transpiração das folhas e evaporação do solo. Quanto maior a evapotranspiração, maior a produtividade. Assim, espécies diferentes têm diferentes necessidades de água. Assim como quando criança a gente bebe água em menor quantidade que quando adulto, e depois voltamos a beber menos água quando idosos, também a fenologia da cultura ou desenvolvimento do ciclo da cultura impõe necessidades diferentes de água. Bom, é isso que o sistema de irrigação tem que pagar, tem que entregar para a máxima produtividade. Acontece que os métodos e os sistemas de irrigação têm eficiência diferente em função das perdas no meio do caminho. A irrigação por superfície tem a menor eficiência porque a água, até chegar na zona das raízes da última planta, tem que passar por todas as outras plantas ao longo do caminho, infiltrando água, e o sulco ou o terraço não pode ser muito grande, de tal maneira que a água se infiltre totalmente antes e não chegue ao objetivo final. Na aspersão, as perdas são para a atmosfera. Quando eu lanço a água para a atmosfera, simulando uma chuva, a própria atmosfera, o vento, a umidade relativa, vai segurar parte dessa água que não vai chegar no alvo. De novo, o alvo são as raízes das plantas. Assim, o que temos? Temos uma perda no meio do caminho. Carretel enrolador vai ter uma eficiência aí de 70%. 30% fica no meio do caminho. O pivô central, se tem uma eficiência de 85% a 90%. E a maior eficiência entre os métodos de irrigação está na irrigação localizada, onde, por definição de método, parte das raízes apenas recebe água em alta frequência. A ideia é evitar a perda por evaporação, mantendo o adequado suprimento na transpiração. E aí nós temos os sistemas de gotejamento e microaspersão, que com um contato menor com a atmosfera resulta em uma eficiência da ordem de 90% ou 95%. Muito bem. O internauta fala assim, mas tem córregos que não aguentam. Perfurar poço é possível? Então vamos agora a dois pontos. Se eu tenho uma demanda e eu tenho uma área desejada a ser irrigada, eu tenho que ter água suficiente para atender essa demanda. Essa água tem que atender a dois princípios. O legal, que é passar pelo critério estatístico de cálculo da vazão mínima que acontece naquele local, para que nunca falte para todos os usos. No estado de São Paulo, a gente usa como critério o Q710. É um cálculo probabilístico, histórico, que serve de parâmetros. A Agência Nacional de Águas, para os mananciais federais, utiliza o Q95. A discussão sobre o uso desses números e a adequabilidade desses números cabe uma outra edição do Pode Irrigar. Mas o outro fato é quanto de água eu efetivamente eu tenho para atender as minhas demandas. Se a água é pouca, eu tenho três alternativas. A primeira delas, fazer um projeto com capacidade menor do que a demanda da cultura. Não acho adequado. Eu posso diminuir a minha área irrigada para que eu tenha um adequado suprimento. E eu posso fazer barramentos. E esse deve ser estimulado, os barramentos de terra. Segurar a água na bacia, em todas as suas formas, com terraços, curvas de nível, de tal maneira que eu tenha uma recarga forte do lençol freático, para que na estação seca eu tenha pouca variação entre as vazões máximas e mínimas. É extremamente desejável, mas às vezes não suficiente. Então, os barramentos de terra permite que o excesso de água da estação chuvosa fique na bacia hidrográfica e seja utilizado pelo proprietário. Em último caso, a utilização de perfuração de poços, que sempre é uma loteria, porque nós não temos uma previsibilidade da vazão que nós vamos encontrar, porque nós não conseguimos enxergar a fenda, a fratura, a fissura na rocha que vai nos dar a água necessária para atender todas as nossas demandas de irrigação. Mas sim, é uma opção com um conteúdo de imprevisibilidade alto, especialmente no estado de São Paulo, e pensando não na busca da água em poços artesianos, né? E sim poços com profundidades aí que iriam de 70 a 300 metros.
Outras informações sobre irrigação e agroclimatologia podem ser obtidas no canal clima.fez.unesp.br. Renato Coelho para o Pode Irrigar Unesp.
Podcast Unesp.